neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer.
Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está.
E as águias de Deus,
já voando estão, já voando estão. Lembrana foi seu nome e Deus foi com ele,
e Deus foi com ele.
E a coluna de fogo sempre lhe seguiu,
sempre lhe seguiu.
A palavra ele pregou,
com fidelidade, com fidelidade.
E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ouvintes, Deus os abençoe. Não há um presente maior do que este? Uma pessoa dizer para outra, assim de coração, de alma mesmo: Deus te abençoe. Este é o maior presente que podemos dar uns para os outros. É dizermos de coração: Deus te abençoe. Então aqui estamos dizendo para você: Deus te abençoe. Deus te abençoe. Agora, nós sabemos que a bênção desejada de coração, por um verdadeiro coração que está cheio do Espírito Santo, é a palavra de Deus vindo àquela pessoa para quem estamos desejando a bênção. Porque não há bênção maior do que a palavra de Deus em sua essência. Não existe bênção maior do que o Espírito Santo. Não existe dom maior do que o doador. Não existe dom maior do que o doador. Então, nós orávamos para que Deus desse dons para as pessoas, e isto era a bênção do dia. Era a maior bênção que conhecíamos. Mas agora, nós temos algo mais profundo. O profeta de Deus diz: agora vamos pensar em algo mais profundo. E isto é o próprio doador. Isto é a própria palavra. É o próprio Cristo vindo a sua igreja, porque somente assim ela poderá mover pelo poder de Deus. Agora Jesus disse: em São Mateus, capítulo 28, verso 18. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Se a igreja tem Jesus, então ela tem todo o poder. Mas a este poder que Jesus estava se referindo não é o poder bélico, poder material, como os judeus esperavam o Messias vir para eles. Ele disse isso diante de Pilatos, que o reino dele não era deste mundo. Mas não é dado todo o poder no céu e na terra? Não há poder maior na terra do que o poder de Deus. É o poder transformador, o poder regenerador, o poder para curar câncer, para curar tuberculose, para curar chaga no coração, para ressuscitar mortos, para curar paralíticos, cegos, surdos e mudos, poder para expulsar demônios. Não há poder maior do que o de Jesus aqui na terra. Mas sobre tudo isto, ele ainda expressa algo maior aqui na terra. Poder para o seu povo sofrer com regozijo. Ter regozijo no sofrimento. Crer em seu poder, em seu reino, mesmo quando o câncer não for curado, mesmo quando o paralítico não andar, mesmo quando o cego não enxergar, como disse Abacuque em sua oração, mesmo que falte vaca nos currais, mesmo que falte pasto, as relvas, alimento e outras coisas, mesmo que tudo falhe, todavia eu me gloriarei no Senhor. Agora, a pergunta do profeta de Deus está aqui, está de pé nesse instante. Isto é, a advertência dele, a recomendação dele, que se transforma em uma pergunta. Observe a igreja, como ela se move. Com qual poder ela se move? Ela realiza as coisas que ela julga ser coisas de Deus. Mas conforme nós temos aprendido, é necessário que tomemos a coisa individualmente. Por quê? Quem será arrebatado? Deus vem buscar uma igreja com um nome tal, ou com aquele outro nome tal, um povo daquela organização? Bom, você tinha um estatuto mais bem engenhado? Você tinha um estatuto melhor e você tinha uma construção maior do que todas? E você tinha ouro nas paredes? Então eu vim te buscar no arrebatamento. Não, não. Você que está lavando roupa com tanta dificuldade, braços cansados, é você que, mesmo tendo recursos, não se ensoberbece? É você, mulher, que ama o pudor, a vergonha? É você que toma os conselhos de Deus como regra sublime para a sua vida, a quem ele vem buscar? E esse é o poder no qual, através do qual, a verdadeira igreja se move. É o poder de Deus na terra. É o seu reino sobre o homem. É o seu domínio sobre a mulher. Estamos sob o reino de Deus. Por isso não fumamos, não bebemos, não mentimos, não roubamos, não jogamos, não prostituímos. Por isso nossas mulheres se vestem decentemente conforme as Escrituras. Por isso nós cremos em toda a palavra de Deus, cremos na justificação pela fé, cremos na santificação, cremos nos dons espirituais e cremos na segunda vinda de Cristo, como ela é pelo ministério para o qual Deus enviou. Sim, meus amados, a graça e o amor e o poder de Jesus Cristo se manifesta ainda aqui, nesse instante. Quando o reino de Deus está em um coração, e aquela pessoa está ouvindo uma mensagem como esta, ela se sente integrada na mensagem, ela se sente participante daquilo. Aquilo está falando do que é ela. Aquilo está falando do que lhe compõe. Porque o que é perfeito é composto do que é em parte. O que é em parte somos nós. E nós temos dons, nós temos algumas coisas que Deus tem nos dado. Cada um carrega em si dotes naturais. E Deus compõe este corpo, um numa função, outro em outra função. Um é um pequeno dedo, o outro é o pé, é a perna. Um é a orelha, é o ouvido, outro é o olho. A Bíblia toma o corpo humano, a Bíblia toma o natural para explicar o espiritual. E agora, quando você está comendo alguma coisa que nutre o seu corpo, ora, você sabe, não é somente o seu paladar que está sendo atendido, satisfeito ali. Você não deve comer, se alimentar, somente para atender o seu paladar, que é um dos sentidos humanos, o gosto, o cheiro, o sabor, o olfato e o paladar. Não. Você come associando o útil com o agradável. Você come sabendo que mesmo a sua unha será alimentada. A menor unha, até seus fios de cabelo, até o seu cabelo, um fio de cabelo, está sendo alimentado naquela hora. Seu corpo está recebendo vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina E, proteínas, calorias, com a coisa que está te agradando. E muitas vezes você tem que comer ou tomar algo que não agrada o seu paladar, que não agrada os seus sentidos, que não agrada o seu olfato, mas aquilo é para o bem dos seus membros, de um modo em geral. Aquilo é para a saúde, aquilo é para a nutrição. A pessoa que tem entendimento não alimenta só daquilo que gosta, daquilo que agrada o seu paladar, mas ela vê se, de fato, o seu organismo necessita daquela alimentação. E naquela alimentação contém vitaminas, proteínas e coisas que o seu organismo necessita. Então, assim também é a verdadeira Igreja de Jesus. Assim também é o verdadeiro crente. Ele não se apraz somente com aquilo que combina com seus direitos naturais, carnais. Porque assim está o mundo religioso de hoje. Quando ouve uma mensagem que fere a carne, que fere seus sentidos, seus paladares, seus olfatos espirituais, então eles renegam aquilo, provocam náuseas e têm nojo da mensagem de Deus, porque ela é antídoto, porque ela não agrada às vezes ao paladar espiritual do crente mundano. Mas fala em cura divina. Oh, como isto agrada o paladar de todo mundo. Fala em dons espirituais. Como isto agrada o paladar de todos os pentecostais. Oh, que homem cheio do poder de Deus. Nós, os pentecostais, não é? Ficamos satisfeitos, felizes, quando se manifesta dons. Mas fala da palavra. Mostra a unicidade de Deus. Mostra que com todos os seus dons, com toda a sua vida boa, honesta, de oração, você tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Como Cornélio, sendo honesto, homem de oração, justo, foi batizado em nome do Senhor. Mostra. E vamos ver se isso não é indigesto para você. Mostra o modo de vestir, da mulher se vestir, em 1 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 9. Mostra a maneira da mulher se portar em 1 Pedro capítulo 3. E todas as referências das Escrituras. Mostra o pai no filho. Quem vê a mim vê o pai. Mostra o pai no filho. Para ver se isto não é indigesto, porque não te agrada o paladar dogmático, tradicional, religioso. E você sabe, meu ouvinte, que um dos maiores inimigos do homem hoje tem se tornado o próprio homem, porque o homem está regido pelos sentidos do corpo e do espírito. Isto é, regido pela visão, pela audição, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. O homem está regido por sentimentos, memória, razão, consciência, afetos. E essa é a desgraça do homem. Você não está vendo aí? A pessoa se alimenta. Essa criança começa manhosa desde novinha. E eu não gosto disso e não gosto daquilo. E só vive para o médico todos os dias. E essa mulher, no luxo, só come, só se alimenta em troca de sentidos. É em troca de paladar, de cheiro, de olfato. Uma das razões, bem entendido, uma das razões da degeneração das raças está aí. Sobretudo, fumo em cima. Agora a ciência está provando que uma mulher que fuma, ela está dando nicotina para o seu filho quando ela o amamenta. A ciência tem provado isto. Uma mulher que fuma não deveria entrar na igreja, porque uma mulher que fuma não entra nos céus. Isto é, não deveria tomar da comunhão. Porque um lugar de pecador, próprio para o pecador entrar, é a igreja, é o templo. Ele deve ir para o templo. Mas para se alimentar, para ouvir coisas que possam libertá-lo do pecado e levá-lo a se mover pelo poder do Espírito Santo e levar esta igreja a sentir como Cristo, arcar não somente com aquilo que gosta, com aquilo que cheira, os perfumes insinuantes da mulher no natural. É um tipo do estado da igreja no presente século. É para atrair. Tudo que faz é para atrair as atenções, os corais de coisas belas. É para atender os sentidos humanos, os sentidos religiosos. Mas não é sob este poder que a igreja de Jesus Cristo se move. É pelo poder que moveu aquela primeira igreja. É pelo poder que moveu o próprio Cristo para o monte da tentação, para o Calvário. Você já pensou isto? O poder de Deus movendo o próprio Deus para ser escarnecido, cuspido, enxotado, escarnecido, sangrado, crucificado, traspassado pelos credos e pelos dogmas, pela lança romana, traspassaram as escrituras com doutrinas de três pessoas, com batismo nos títulos e outras tantas coisas, e o poder de Deus ainda se movendo pacientemente, longanimidade, bondade e mansidão, trazendo a luz através das eras, de pouco a pouco, Lutero, Wesley, pentecostais, e agora o que quer você mais, igreja, a não ser o poder vivificador do Espírito Santo que te levará para as bodas do Cordeiro? Aqui está o ministério que identifica a vinda do Senhor. Aqui está o que identifica verdadeiramente sobre qual poder a Igreja de Jesus Cristo está se movendo. Ele diz: eu cruzarei novamente este caminho. Sobre qual e sobre qual poder, sobre qual fundamento dos profetas e dos apóstolos? Não há outro poder no céu nem na terra. É-me dado todo poder no céu e na terra. Poder? Poder para te conduzir para o posto do dever? A mulher no posto do dever é uma cruz. É uma cruz para a sociedade de hoje. É um absurdo uma mulher no posto do dever feminino. Ela tem que estar no posto do dever masculino. E quando você visse abominação, assolação no lugar em que não deve estar, então você deveria saber que estamos nos últimos minutos da terra, antes do milênio, antes da intervenção divina. Agora o Senhor vai demonstrar seu poder em relação às nações. Ele intervirá na terra. Por mil anos, Satanás será amarrado. Por não encontrar a quem possa usar, ele estará amarrado. Sim, agora você está vendo, com pouca força que você tem, com tanta fraqueza que você enfrenta, por estar no seu posto do dever, você está enfrentando uma cruz, irmã, pesada para os dias de hoje. Não há cruz maior para uma mulher do que sustentar-se no posto do dever feminino. Sim, olhe para frente. Deus te dá graça. Deus te enche do poder. Esse poder. Homem, não há coisa mais difícil do que manter-se no posto masculino. Ser homem. Ser o cabeça do lar, ser o pai, ser o marido. Isso é a cruz mais pesada que existe nesse século. Mas lembra-te, Deus te dá esse batismo. Deus te tem concedido esse poder. Vamos, filhos, pais e mães, igreja do Senhor, sob esse poder tremendo do Espírito Santo, olharmos para cima, porque próximo está a nossa redenção. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
A cada passo que eu dou da vida é um degrau a mais que subo ao céu. Em Cristo tenho a melhor guarida, e da morte não temo label. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando a cada instante mais perto de Deus. Estou seguro em suas mãos divinas, que me conduzirão ao santo lar. Em Cristo tenho a chave certa que abre o portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando a cada instante mais perto de Deus. Às vezes sinto-me tão desolado quando as tristezas vêm me assaltar. Então eu olho para o Mestre amado, que me diz: ser firme no avançar. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando a cada instante mais perto de
Vencido o tirano e a morte também, liberto já sou por Jesus. Mas ele voltou para a glória de além, e o mundo ficou sem a luz. Pode o mundo ver Cristo? Pode o mundo ver Cristo em ti? Perdido e coberto de trevas, pode o mundo ver Cristo em ti? A lua ilumina a noite no céu, do sol refletido essa luz. O mundo está sempre coberto de um véu, e em nós é mister ver Jesus. Pode o mundo ver Cristo em ti? Pode o mundo